Ouça, você pode ouvir os gritos. Três crianças estão presas no elevador com Bob Joe McCann. Harold Smith caminha pelo canil com uma chave de roda nas mãos ensanguentadas. Maud Carroll gargalha desvairadamente enquanto as chamas devoram a ala geriátrica. Ouça, você pode ouvir o choro. Nas vias expressas, o pranto indefeso vem das esculturas de metal retorcido, borracha queimada e vidro estilhaçado. Nas ruas de Nova York, um grupo de fundamentalistas sabe que esse é o fim do mundo e que ainda estão aqui presos à Terra. Eles lamentam por terem sido abandonados por um Deus repentinamente distante.
Na sala de rádio, Nan Fola sabe que não há mais ambulâncias, mas as chamadas não param de chegar.
Ouça. Ouça a angústia de um mundo onde as coisas ruins deixam seus cantos secretos. Ouça um mundo de dor. Ouça. Você pode ouvir.
Os Escapistas.
Anos, o passado vai aumentando de peso e a gravidade da existência parece ceder para esse lado. Quando já abandonamos a energia dos trabalhos, o ardor da paixão, a ilusão de outros projetos, com frequência ficamos habitando o presente distraidamente, como um jogo ao qual não prestássemos atenção, porque nosso eu mais profundo ancorou-se àqueles momentos em que a vida resplandecia. Mas aí, quantas vezes sentimos a vida renovada quando superada aquela dificuldade financeira, vencida a dor do amor, ou curada a doença que afugentava as esperanças? Quantas vezes um ímpeto criativo entrega-nos um fulgor de eternidade e nos faz imaginar que o supremo mistério ainda está longe? E então, ouvimos o som de suas asas. No segundo sêmen anotado, eu, o Luigi, Reginaldo Hillman, Mauro Elovitch e Érico Assis seguiremos na agradável companhia de Lord Morpheus em busca de suas ferramentas perdidas, numa jornada que nos reservará um lugar privilegiado no inferno para assisti-lo num duelo com o demônio Chorozon. Pegaremos uma carona com John Dee e faremos uma paradinha rápida num restaurante 24 horas, muito acolhedor. Uma contenda por um rubi será travada e no destino final de Prelúdios e Noturnos, um encontro com a simpatia em pessoa, a morte.
Bem-vindos, senhoras, senhores e demais coisas. Teremos mais uma noite divertida aqui no inferno. Hoje, como competidor, teremos sempre o Senhor dos Sonhos. Você conhece as regras, não é, Senhor dos Sonhos? Se você ganhar, eu lhe devolvo seu elmo. Mas se você perder, você servirá aqui no inferno pela eternidade como escravo.
Eu entendo.
Uma esperança no inferno.
Não sei se é assim com vocês, mas eu sempre que releio Uma Esperança no Inferno, eu fico imaginando que ela é a história preferida da maioria dos leitores nesse arco. Ela é a sua favorita também, Reginaldo? Diz aí pra gente, o Inferno segundo Gaiman é similar ao apresentado por Alan Moore, aquele anual do Monstro do Pântano? Qual é o temperinho aqui? E esse triunvirato, de onde veio?
Cara, eu gosto dessa edição, eu acho bem legal, do jeito que ela começa. O Morpheus tá com medo de descer pro inferno, né? Ele ainda não tá poderoso, é recém-liberto, né? E tá só com a bolsinha que dá, concede pra ele, né? Controle sobre sonhos, assim, mas ele não tá em plenos poderes. Então, assim, isso é bem legal, né? Do que que você ouve nas histórias, você vê que essa edição ela foi feita quase assim para agradar o Sankit, né? Que ele adorava desenhar esses monstrões, esses demônios, assim. Então você vê que ela, assim, não é que ela foi feita para isso, mas eu acho que o Gaiman fala que ele pensa nos artistas para desenvolver as histórias e é meio por aí sim, né? Nesse caso. Não é minha favorita, tá? Minha favorita acho que é a sexta edição, né? A do Diner lá, pra mim, essa daí arrebenta, ela é inesperada. Desse arco, né? Pra mim, essa história, a sexta edição é minha favorita. Mas ela é legal, claro que ela é legal, porque ela realmente, assim, ela mostra uma estrutura no universo, né? Ela traz o Etrigan, que é um personagem legal. Ela realmente tem uma sintonia com aquele arco do Monstro do Pântano, quando ele desce pro inferno, né? Ele ressoa um pouco assim, né? E claro, o inferno é super interessante. Eu gosto mais ainda, mais pra frente, lá em Estação das Brumas, quando você faz um tour mesmo pelo inferno, assim. Aqui ele é gore, né? Você vê alguma coisa, não vê tudo. Você já vê a Nada, né? Ela aparece, é uma das namoradas do Morpheus, né? Que ela aparece condenada ao inferno. Isso é legal, né? É aquelas pontas que vão aparecendo, que é típico da série, né? Aparece uma coisa aqui que lá na frente vai ser explicada, talvez não seja, mas muito provavelmente ela vai reaparecer, né? Mas isso é até a hora que chega e aparece Lúcifer, né? Que é um personagem fantástico, assim, né? Ele, por si só, né? Só o conceito, o arquétipo de Lúcifer, ele já é interessante, né? O Gaiman ainda conseguiu, e aí é mérito realmente do Gaiman, trazer mais personalidade ainda para Lúcifer, né? Então o Lúcifer do Gaiman, ele é um personagem ainda, aqui não dá para ver tanto assim, mas ele é dúbio, ele tem uma certa amargura, ele encarna mesmo o espírito rebelde, né? Que necessariamente, não precisa ser necessariamente mal, né? Então ele não é de todo mal, né? E aí ele usa aquela ideia do triunvirato, né? Que o inferno é governado por um trio de demônios, que eu acho, pô, acho muito legal. E aí ele pega figuras conhecidas, assim, né? Beelzebu, né? Que ele pega para ser um dos integrantes do triunvirato, Lúcifer e o Azazel, que vai aparecer numa história mais para frente, né? Todos esses personagens, eles têm uma certa referência, você procura em demonologia, né? Beelzebu é uma referência a um deus antigo, né? Ele aparece no Velho Testamento e é até uma ironia, né? Uma forma como o povo judeu chamava um deus cananeu, de forma pejorativa, né? Porque quer dizer senhor das moscas, então você está ironizando, né? Você não está falando que é um diabão, é um diabinho ironizado, assim, né? E o Azazel também aparece. Azazel, ele referencia também, né, da época dos hebreus, ao bode expiatório, que era usado, aquele bode que era levado para sacrifício e era morto, por isso que ele expiava os pecados. Então tem alguma relação, embora visualmente tenha nada a ver, cara. Aí sim, eu não gosto muito dessa característica, eu achei que ficou meio feio, meio grotesco. O Azazel com duas mãozinhas. Não gostei. Bom, enfim, né? Mas a história eu acho sensacional, cara. Depois o confronto aí, eu acho legal. Se vocês quiserem falar também aí do confronto, eu acho joia, cara.
Eu gosto desse triunvirato. Achei que ficou legal, assim. Mas a melhor exploração do triunvirato pra mim é o Hellblazer no Hábitos Perigosos. Como o Constantine usa essa divisão de poder em três para jogar um contra o outro e se dar bem. Cara, aquilo é sensacional. Aquela é a minha história favorita do Hellblazer.
Mas são os mesmos, Mauro? Você lembra isso?
Não.
Ah, não lembrava, cara. Só que eles
são de maneira diferente.
Não lembrava, cara. Não lembrava mesmo que eram os três. Isso daí é alguma coisa da DC, da época.
Não, mas né? Eles são representados bem diferentes, né?
O nome é Lúcifer, Beelzebu e Azazel que aparece?
É, o Azazel que é aquele bombadão, que é o que depois aparece, que cai depois e que eles acaba enfrentando bastante no arco do Jenkins, não é? Salvo engano, é isso mesmo. Mas...
O Lúcifer não, né?
Não, o Lúcifer não. É isso mesmo, você tem razão. Eu não,
o Lúcifer
não
só tinha caído no Sandman, justamente.
É, eu não lembro se são. Não lembro se era exatamente os três, mas eu tô falando assim, dessa exploração da divisão do poder em três e dele usar um contra o outro, eu acho aquilo fantástico.
Então, cara, mas depois você entende que assim, Lúcifer tava de zoeira, né, meu? Ele tava dividindo em três. Ele argumenta que é por conta da história do Alan Moore, né? Que o depois que teve aquele confronto, né? Que aparece aquela mão gigante no final de Gótico Americano. Ele mostra, fala que o inferno enfraqueceu e precisava ser gerenciado por três demônios. Então isso daí era uma constante da DC na época, né? Mas depois o Gaiman deixa até assim subentendido que o Lúcifer estava zoando. Ele estava querendo participar de um triunvirato só pela zoeira, porque ele era poderoso o suficiente, nem se comparava com os outros dois. Então, assim, é bem interessante você ver que ele aparece meio isentão, assim, na história, mas é ele que tá dando pilha, né, por trás, né, meu? Eu acho sensacional, cara, isso.
Cara, tem uma passagem que eu relendo agora, assim, ela, tudo bem, ela vai fazer mais sentido mais à frente, mas era quando o Morfeu era escoltado, o Etriga, né, o Reginaldo citou mais atrás, num lugar chamado Bosque dos Suicidas. Morfeu fala que da última vez que ele passou por ali, o lugar não passava de um bosque, mas agora parece uma floresta. E, cara, isso ressoa muito atual. Mas o que é importante nesse encontro é que o Etrigan diz para o Morfeu que tudo muda, seja na Terra ou no Inferno. E se ele mesmo havia mudado, será que o Morfeu também havia mudado? O fato é que a história até aqui não tinha trabalhado verdadeiramente o personagem Morpheus, né? Tudo que a gente sabia até esse momento é que o protagonista era uma representação antropomórfica de um conceito que foi aprisionado e queria de volta seus pertences. Isso, claro, só será desenvolvido melhor nos próximos arcos. Mas Gaiman já deixa uma palhinha nesse comentário do Etrigan, né? E eu deveria ter comentado isso na edição anterior, mas vale mais a pena falar agora. Que é quando o Caim fala que o Morfeu é o príncipe das histórias, né? Isso em off, o Érico falava também. A referência que o Gaiman tá fazendo é uma música do Velvet Underground chamada I'm Set Free. Canção é uma sinopse do que é Sandman, né? Sobretudo quando Lou Reed diz que foi limitado, mas agora é livre e livre para achar uma nova ilusão, que agora ele pode ver o que o mundo fez com ele, né? Cara, isso é Sandman puro.
E assim, ainda nessa parte, né, você vê assim a riqueza do Sandman, né? O Bosque dos Suicidas, salvo engano, ele aparece pela primeira vez na Divina Comédia do Dante Alighieri, de que os suicidas viravam árvores em sofrimento eterno. Então ele traz essa referência aí da Divina Comédia. E nesse trecho também, mais pra frente, vai desenvolver melhor no arco seguinte, mas quando ele encontra a Nada, é a primeira vez que ele muda de forma, né? Ele deixa de ser aquela figura pálida, meio gótica, e vira tipo um deus africano, like o Kaiku, né? Que depois mostra qual que era a personificação dele, qual a relação dele com a Nada lá pra frente. E é a primeira vez que a gente vislumbra que o Morpheus, na verdade, é um tremendo filho da puta, né? Em alguns aspectos, né? Ele não é aquele personagem bacana, que ele tem, né, vários aspectos negativos que vão ser bem melhor explorados mais lá pra frente.
Cara, essa edição toda é a Divina Comédia, tem referência, assim, né? A cidade, né? Quando eles falam, é uma referência à Cidade do Inferno, né? Dispater, né? Da Divina Comédia. Tem várias citaçõezinhas aí à Divina Comédia, né? Lúcifer já é puro Milton, né? Mas está bem encaminhada aí essas duas obras, né? O Gaiman referencia bastante, nesse caso, mais a Divina Comédia, né? Mas o Lúcifer é puro Milton, né?
E David Bowie.
Ah, sim, claro.
A gente não mencionou, né?
Sim, é puro David Bowie, sim. Fica mais claro ainda também, vou falar lá na frente, mas na capa, né? A capa é a foto do boi.
Muito bem, eu faço o primeiro movimento. Eu sou um lobo assassino, devorando só. Sou um caçador de lobos, montado a cavalo. Eu sou a mosca que pica o cavalo e derruba o caçador.
Reginaldo já deu uma palhinha, mas como é a batalha contra o demônio de Chorozon, né? Tu não lembra uma batalha de repente, né? De poetas de rua?
Totalmente, né? Lembra uma batalha de repente aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos também, aquelas batalhas de rap que eles têm, em que um começa e o outro tem que terminar. Pode ser até uma batalha de comédia, que talvez fosse mais apropriado até pra época do que o de rap, e até pela representação, né? No palco eles põem os dois como se eles estivessem num stand-up comedy, né? Os dois no palco, com a luz voltada a eles, aquele terninho anos 80, os demônios na plateia. Então lembra aqueles tipos de batalha de comédia, estilo Ed Murphy, que é usando uma criatividade do outro, um aproveitando a deixa para jogar contra o outro. Tem várias metáforas legais nesse duelo deles. E o mais interessante de tudo é que numa batalha dessas, o Morfeu sempre vai levar a vantagem, porque por isso que ele tá tão confiante, porque ele é a criatividade pura, né? Ele é o senhor dos sonhos, ele não tem limites para criação, para inventividade. Então é bem legal como ele usa isso para derrotar lá o demônio e recuperar o elmo dele.
O Corozon aí que ele enfrenta é também, assim, é um nome famoso. A gente falou do Crowley, né, no começo aí, na primeira edição. Crowley, ele, na verdade, ele invocou, né, o demônio Corozon no deserto do Saara, né? Ele fez um ritual mágico e ele entrou dentro do círculo mágico e Corozon incorporou nele, né? Segundo a história, é desse jeito. Parece que foi assustador, assim, terrível. O secretário que estava junto com ele aparece, né, em Prometeia, essa cena, né? Foi abusado o secretário, né? Assim, então Corozon é um nome, assim, forte, né? De um demônio, né? E é engraçado que o Gaiman já comentou que ele encontrou o Corozon já, pessoalmente, né? Ele fala brincando que uma vez ele viu Morpheus jogando areia na filhinha dele, aí ele percebeu que era a lua pálida, assim, né? Mas o Corozon mesmo, ele fala, não, isso eu não tô brincando, eu encontrei ele e ele me pediu pra aparecer, que eu só tinha aparecido nessa história, ele, o Corozon falando com o Gaiman, faz eu aparecer em outra história de novo, viu? Foi o que o Gaiman fez, ele fala assim, né, meu? Né? Então, sei lá, né, meu?
Essa história que ele conta nesses encontros com os personagens dele, inclusive com o Corozon, tá, eu traduzi agora há pouco, tá saindo no edição definitiva do volume 5, mas ela saiu primeiro no Capas na Areia, saiu já tinha saído aqui. É uma história ilustrada pelo Maquin mesmo, e se chama A Última História de Sandman. É muito divertida essa história, é bem, bem curtinha, né? Mas é isso, conta isso que você contou agora.
O Gaiman é poético, né? Ele tá falando das vezes que ele encontrou os personagens, né? Que ele, viu várias versões da morte. É comum você ver uma menininha gótica, assim, muito semelhante à morte. O Sandman vai lá, né? Ele fala que ele acredita em Sandman, né? Desde criança ele acredita. Mas o Corozon, cara, que o Dave McKean desenha, cara, é um Corozon pansudo, meio assim, decadente, sabe? Barba por fazer, duas boquinhas mesmo, assim. E ele não tá esse filé de borboleta, assim, da quarta edição. Ele tá pansudo, cara. Né? Você vê que a vida foi cruel depois que o Morpheus derrotou ele, meu, porque ele tá judiado, meu.
Eu acho que vale mencionar também que essa batalha de repente, principalmente o final...
Eu sou a escuridão no fim de tudo, fim do universo, deuses, mundos, de tudo. E você? O que será então? Senhor dos Anos.
Eu sou a esperança.
A esperança? Então. Então eu sou. Eu não sei. Beelzebu, me ajude! Não, não, não! Isso não! Não! Não!
Talvez seja uma das passagens mais citadas do Sandman, né? Já virou ciclo Tumblr, já virou meme. Eu acho que se você pegar esse texto só, sem o quadrinho, é um puta texto, né? Uma grande criação literária. E já vi muito citado, né? Eu acho que é muito referenciado mesmo esse momento aqui do Sandman. Acho que alguém usou na época da eleição do Trump também, acho que circulou bastante essa questão do eu sou a esperança. Lembrando de alguma coisa que foi muito citado o Sandman.
Mas nesse caso, quem ganhou foi o Chorozon, né?
Cara, o Trump, meu, é o Chorozon penteado, meu, assim, ó. Exatamente. Quem não leu a história ainda, cara, o Trump é o Chorozon penteado, é só isso,
meu. Boa, muito boa.
E na saideira aqui, que puta capa, hein, Reginaldo? Esse Lúcifer... É Lúcifer mesmo aqui, né? O Maquin parece que desenha ele como se fosse a verdadeira face dele, né? Assim, essa beleza angelical que é mostrada na história, né? Quase como um contraponto de Sandman número 1, né? Você colocar ladear, assim, o Morfeu na número 1 e esse Lúcifer aqui, né? Parece até um contraponto, né, dos dois.
Cara, porque esse Lúcifer é, nós já falamos, é o David Bowie novinho, cara. Assim, que era exótico já, assim, por natureza, né, cara? E ele ressaltou isso. Que ele fez uma colagem, uma aplicação. Eu não sei se no meio é frases da Divina Comédia, mas as páginas queimadas nas laterais, sim, elas são da Divina Comédia, cara. Ela tem um impacto, ela é realmente um contraponto com a primeira edição, que ela é sombria, soturna, né? E essa página é toda solar, assim, uma coisa até que, assim, é que a gente esquece, né? Se você for procurar a origem da palavra Lúcifer, né? É uma palavra, primeiro que é uma palavra que ela vem do latim, né? Então não tem nada a ver com Velho Testamento, tem nada a ver com isso, né? É uma palavra, vamos dizer, relativamente recente, se você tratar na Bíblia. E do século I ao século IV, essa palavra era até mais associada a Jesus do que ao diabo. Então você pode ver que existe, tem Papa que chama Lúcifer, tem São Lúcifer, tem muito Padre Lúcifer até o século IV. Ela não tem a carga que tem hoje, Lúcifer, né? E eu acho que eles pegaram por aí, né? Pela figura de um anjo caído, bonito ainda, cara.
Faltou você dizer o que é Lúcifer.
Então, o Lúcifer é portador da luz, né? Só que hoje, realmente, hoje ela tem uma conotação que você associa Lúcifer ao diabo. Que é uma coisa assim, que essa história também não tá na Bíblia. Não existe nenhuma explicação que Lúcifer era um anjo. Claramente não, né? Isso daí é uma coisa, de novo, do Paraíso Perdido, né? Que tem gente que até fala que é da Bíblia, mas não, é da obra do Milton, né? Cara, é muito legal, né? Eu acho que eles referenciaram bem aí, né, a figura de Lúcifer.
Passageiros.
Érico, o John Dee, o Doutor Destino, vinha aparecendo em interlúdios nos capítulos anteriores. Quem é ele? O Rubi de Morfeu, de certo modo, é também um retcon, né? Fala um pouco também das participações do Senhor Milagre e o Caçador de Marte aqui.
Não conheço tanto, assim, do personagem. De ver algumas histórias, claro, da Liga da Justiça, né? Que ele era um vilão. Tem a participação aqui do personagem da Liga da Justiça, né? É nessa que aparece o Senhor Milagre também, né? Eu acho que foi trazido ele para essa relação com sonhos. Ele é um personagem que antes de Sandman, né, ele sempre teve relação com planos relacionados a sonhos, né, para enfrentar a Liga da Justiça. Mas é uma versão bem mais escabrosa dele que aparece aqui. Pelo desenrolar da história e da seguinte, né, você vê que não é um gibi de super-herói tradicional. Eu tava comentando antes, né, o negócio se tem alguma explicação pro D, essa letra que une todos os personagens dos Perpétuos, e tem um momento que o John Dee, justamente um D, ele brinca, né, com isso, que ele é um D, que é o D do destino, e ele brinca que tem tanta coisa com D, né, Death, Dust, Darkness, Demons. Não sei se o Gaiman já tinha pensado aqui nos Perpétuos, mas é um forte prenúncio nessa página 16 aqui da edição 5 de que ele já tá surgindo essa ideia, né, de brincar com a letra D.
Vocês lembram, tem um desenho da Liga da Justiça, Only a Dream. Eu acredito que seja da primeira temporada. Esse Doutor Destino, ele aparece. Cara, esse episódio é sensacional, cara. Ele, assim, tá bem tenebroso, sabe? E, se eu não me engano, quem vence ele no final é o Batman. E fica aquela mistura com A Hora do Pesadelo, né? Freddy Krueger, os membros da Liga não podem dormir, sabe? Cara, é bem, bem bacana, bem assustador esse desenho. E, anteriormente, esse Doutor Destino, ele sempre esteve de posse, né, do Rubi. Na verdade, desde sua criação em 61, né? Mas essa pedra era conhecida apenas sob a forma do Materiopticon. Nesse capítulo tem também a Carona da Discórdia, né? Em que o John Dee, até então, estilava pena no leitor. E depois que ele dá um tiro, né, queima-roupa na dona do carro, né, a Rosemary, ele, de fato, vira o vilão da história, né? Mas, Reginaldo, por que eu disse Carona da Discórdia?
essa história aí, a gente, quando a gente tava lendo e estudando, eu comentei, né, que o Sankit, ele, numa entrevista, ele chega a comentar, né, que super, assim, polido, falando que ele se sentia deslocado da equipe criativa aí de Sandman, né? Mas ele também, eu não sei se é ele que fala ou se é o Gaiman que comenta, né? Uma outra matéria, falando que ele ficou super chateado com essa história aí. Quando o John Dee, ele foge, ele pega uma carona, né? E como todos os personagens durante a série inteira de Sandman, toda pessoa que ela aparece, ela tem um background, ela tem uma história, ela não é uma coisa assim... A pessoa é tridimensional, você consegue compreender como uma pessoa. E ele se chateou por conta... No final da carona, o John Dee mata a moça, né? Como se ele fala, não, mas eu, sabe, eu investi tanto nesse personagem, não precisava ter matado tudo. Que é uma coisa, assim, um apego meio estranho, né? Uma coisa que eu não consigo compreender, porque eu não sou um autor, não sou um desenhista. Mas ele se doeu também com isso. E aí é que o Gaiman fala, é que imagina o que ele vai sentir na próxima edição. Você consegue ver já algumas partes o Strindberg já desenhando. Então eu acho que o desentendimento, mesmo que eles sejam super polidos nessa história, começou aí, cara, né? Ou explodiu aí, né? Já vinha acontecendo. Você como chegou a comentar que você sentiu algo de... Ele se sentindo quase como um participante da autoria, né, Luiz? Não sei se chegaria tanto, cara, mas... sei, ele se doeu com esse personagem, vai entender, né?
E é justamente o genial dessa história, né, cara? O grande diferencial dessa história é isso. E você vai criando uma empatia com o personagem. Ele sempre vai parecendo um coitadinho, um louquinho, nas histórias anteriores. Nessa você vai criando uma empatia, humanizando ele. Ele chega lá e mata a mulher a sangue frio, né? Isso acontece muito, infelizmente, na vida real, né? As pessoas que cometem os crimes mais bárbaros, você vai fazer o júri deles, tem lá uma mãe chorando por ele, às vezes uma esposa, uma filha, porque ninguém é completamente preto e branco, ninguém é mau o tempo todo. Só que esse tipo de psicopata é capaz de fazer isso de uma hora para outra, ele vira a chave. Então ele estava ali sendo simpático, criando uma empatia com a menina, você acha que no final vai dar tudo certo, que ele está preocupado com ela, ele vai lá dar um tiro na cara dela sem pensar duas vezes. Então isso impacta e é o diferencial da edição. Qualquer coisa diferente disso teria sido medíocre.
Eu não lembro de quando eu li essa história a primeira vez, mas ela me impacta até hoje. Esse momento aí, essa puxada de tapete, eu não sabia desse problema que se criou com o Keith, mas é curioso ele se apaixonar pelo personagem e se indignar a ponto de largar o emprego por conta disso.
É, não dá pra saber, né, se ele rompeu por causa disso, né, Érico? Mas ele realmente se doeu, né, você percebe que ele, assim, ele se doeu, o Luigi até entendeu, falou assim que ele tava querendo até dar palpite nos rumos da história, e eu acho que, assim, o Gaiman é um cavalheiro, assim, é um cara super educado, tudo, mas até a página 3, né, você fala, não, aqui você não mexe, né, meu, isso sou eu fazendo, né, e a história é minha, né, eu acho que ele até aceitaria opinião, mas personagem obscuro, tal, tal, você não vai... Ela tem que morrer, o impacto é esse. Não sei, eu particularmente, eu sempre tive problema com essa edição, que é também uma coisa que a gente, assim, às vezes a gente faz uma interpretação até errônea, assim, né? Eu sempre achei que isso daí fosse alguma coisa, essa edição fosse alguma influência editorial, assim, sabe? Pra você posicionar o Morpheus no universo DC. Então, aparecer a Liga, aparecer um vilão da Liga de quinta categoria, e depois você vai lendo, e o Gaiman, ele queria que aparecesse, não só a Liga, como também ele já tinha pensado no John Dee, né? Até porque esse nome, ele também é relacionado com aquele astrólogo, conselheiro da rainha, né? O John Dee mesmo. Então você vê que ele já tinha já uma ideia de trabalhar com essa parte do universo DC e não é nada editorial. Que quer coisas que às vezes a gente acha, eu acho que isso daí ele foi forçado a fazer. E não, ele já tinha concebido assim, né? Assim como você falou também, Érico, assim, dos Perpétuos, se ele tinha pensado desde o começo, tinha sim, eu não sei dizer se ele tinha pensado como Perpétuos e como Sete, mas Mas o primeiro, vamos dizer assim, a primeira ideia que ele teve para a história, ele se baseou muito no mito grego, onde tem o Morpheus, tem o Hipnos e tem o Thanatos, que são os três irmãos, né? Thanatos é a morte, Morpheus é o sonho e o Hipnos é o sono. Então você vê que essa estrutura de irmãos, talvez mais relacionado com o sonhar, mas um já era a morte, você vê que estava desde o princípio da concepção, né? Depois ele foi refinando tudo e tal, mas você vê que é uma coisa que está desde a origem, do conceito de Sandman, né?
Você falava, Reginaldo, que o Gaiman tentou adequar cada roteiro dele ao artista, né? Mas eu acho que isso foi decorrente justamente dessa experiência com o Keith. E até com o Dreamback mesmo, né? Me parece muito confortável com o estilo de Gaiman, né? Tem uma passagem de um livro chamado Os Vários Mundos de Neil Gaiman, que é o Dreamback que fala, abre aspas.
Eles penetram além do superficial, como o ácido numa placa de impressão, dissolvendo suavemente o metal e deixando para trás um traço de intimidades. As linhas entalhadas, tanto por um trabalho aleatório do agente, quanto qualquer ato deliberado. Desta forma, a impressão final nunca é a história toda, mas apenas sua sombra. E assim é com Neil. Um amor complexo, respeito e desprezo mútuo, baseados em anos de rápidas conversas e a presença de cada um na vida do outro. Mas isso é apenas uma sombra. Ambos somos pessoas muito erráticas. Posso amá-lo como amigo, respeitá-lo como colaborador e ter um desprezo justo por seus métodos. A forma como ele trata seu trabalho, que é bem o oposto da minha. Eu prefiro o ato iminente, mas Neil pega uma ideia e corre com ela, não importa quão medíocre seja. É apenas um ponto de partida com um destino desconhecido. As estranhezas que ele encontra pelo caminho, o cartão postal que ele me mandou de uma obscura estação Amtrak ou a foto da maior bola de fiapos do mundo, se tornam sua narrativa. E tudo isso parece charmoso até que se transforme em outra coisa. Nesse ponto, trocando a horda dourada de catadores de lixo por outra coisa, se torna um acontecimento na própria história. Se você sabe uma maneira melhor de fazer isso, vá em frente, é o aviso costumeiro. Sou, em grande parte, sua sombra, uma pequena presença que o segura na Terra, e desta forma o mantém honesto.
Fecha aspas. O que a gente pode dizer, né? Porque o Gaiman, ele mesmo admite que era muito tirano no roteiro. Isso eu vi num texto dele falando sobre o roteiro dele, o Livro da Magia. O Livro da Magia já foi mais aberto. Ele deixou que os artistas fizessem o que bem pensassem. Entregou a rascunho da história, fez o roteiro, mas ele não foi tão esquemático como o Senna. Diferente do Alan Moore, né? Que o Alan Moore, no roteiro dele, faz todas as honras ao colaborador. O Gaiman, ele quer uma coisa e já pensa quem vai trabalhar com ele, justamente para evitar esse tipo de problema mais à frente.
O Gaiman aprendeu com o Moore, né? Literalmente teve aulas com o Moore, uhum, de como escrever. Talvez tenha vindo daí esse lado um pouco mais tirano. Mas eu acho que ele logo foi largando isso, como você comentou agora, né? E foi abrindo mais espaço para a colaboração dos desenhistas. Não acho que ele seja tão chato assim, dizer, ah, essa história é minha. Porque até se perdeu no geral, nos quadrinhos americanos, né? Hoje já se vê mais essa ideia da colaboração. Pelo menos defendem, né? Nos livrinhos do Bendis e outros aí, dizendo que tem que ser a colaboração. O desenhista e o roteirista tem que se conversar, pelo menos esses dois. A gente sabe que tem muita intervenção editorial, mas eu acho que ele começou a se abrir ainda no Sandman para deixar os desenhos colaborarem. Agora que a gente tá falando bastante do Dringenberg, agora que me dei conta, né, eles conseguiram um desenhista para uma série sobre sonhos cujo nome é Dream.
Ele era arte finalista, né?
Ele era arte finalista, sim.
Isso. Aí ele foi pegando o jeito, e eu acho, eu gosto muito do traço dele, assim. Se eu for identificar um traço que identifique Sandman pra mim, é o traço dele, cara. Principalmente do Morpheus, que ele faz aí. Aí ele faz um Morpheus, assim, o Morpheus do Sankit, ele tem o cabelo mais escorrido, né? A cara mais comprida, assim. E o do Dringenberg é
quase um Robert Crumb, né? O do Sankit, né?
É, e o outro é o Robert Smith, assim, magrinho, né? O Robert Smith idealizado.
Era o que eu ia falar, exatamente. Me lembra muito o Robert Smith.
Sim, sim, sim. É o Robert Smith sem tomar o breakfast inglês, né, meu? Assim, ficou magrinho, assim, né, meu? Eu acho que é o que mais identifica com a série Sandman, pelo menos. Eu não sei se foi porque eu comecei por ele, né? E ele também, ele iria ser o artista regular, tirando um outro convidado. É que ele também não deu conta, cara. Ele começou a atrasar, né? Pelo visto aí, pelo que você achou aí, Luigi, ele também deve ter tido, não sei se foi um desentendimento, mas realmente, assim, é que Sandman, ele não é, vamos dizer assim, um quadrinho convencional. A Karen Berger, ela criou uma bolha para esses artistas. e deixou eles uma liberdade inacreditável, assim, para trabalhar. Tanto é que sem... O Gaiman fala que ele teve liberdade total criativa, assim. Eu acho que aos poucos ele foi vendo também, assim, ó, eu tenho um negócio, um tesourinho aqui na minha mão que eu vou gerenciar ele da melhor forma possível. Mesmo ele, foi ele que escolheu o Sankichi, né? Não foi outra, ele pediu para ser o Sankichi. É que não casou, não teve química que você pode falar, e uma hora eles se separaram, né, meu? Mas nessa edição você percebe que alguns desenhos do Morpheus já muda pro Dringenberg desenhando, e aí a diferença assim, é gritante, cara.
É só do Dringenberg, eu tô pesquisando aqui dele, ele nunca mais fez nada, né, depois do Sandman, nos quadrinhos. Não? Mas ele é acreditado também como criador, então ele deve ganhar algum royalty aí, interessante. Ele desenhou a morte, por exemplo, a primeira vez, né?
Cara, ele tem uma cara muito de hooligan, assim, né, meu? De, sabe?
Eu não sei se eu já vi a cara dele.
Beberrão, cabelo comprido, assim, pode olhar, cara. Isso, e só tem foto dele branca e preta, assim, cara. Acho que o cara sumiu do mapa, meu, assim. Foi tragado, meu, assim. Porque você não vê, mas ele, as fotos que você vê é cabeludão. Cara de inglês, assim. Cabeludão e crenqueiro, meu.
Por que, Scott? Por que todos os outros obedecem a vovó? Adoram a vovó, menos você. Você vive tentando fugir.
E eu nunca vou desistir.
Ah! E a saideira do capítulo. Reginaldo, esse cara nessa quinta capa aqui é o Scott Free, né?
É, isso mesmo. Eu achava, antes de buscar, saber quem que era, eu achava que era o John Dee passando por uma, sabe, aquelas terapia de eletrochoque, assim, né, meu? Mas não é.
Pode ser.
É, não, é o Scott Free novinho, careca, né? É que ele tem umas placas de circuito em cima e embaixo, eu tinha associado ao John Dee, né? É engraçado também, né, que o John Dee, ele é desenhado tendo a pele escura, assim, sendo, sabe, afro-americano, sendo negro, né? E aí você poderia associar ele a ser filho da Ethel, né, que era a concubina do Burgers lá do começo, com o acho que é Rutvis, né, o cara que ela foge.
É,
né, que...
Rutvis Sykes.
Isso, ele é negro. Só que se você pegar o Destino, né, o personagem original, ele é caucasiano, ele é branco. E aí você poderia dizer que ele poderia ser filho da Ethel com o Burgers. Então ele seria meio irmão do Alex Burgers, entendeu? Que é um negócio assim, interessante de você pensar, né? Eles são meio irmãos, assim, os dois. Né? O filho do Magus, né? Que é condenado, a gente não falou lá na primeira edição, ele é condenado a ter aquele despertar eterno, que é uma tortura horrível. Se você pensar, então é bem interessante você pensar desse jeito, né? Não é ele na capa, você me perguntou, eu dei toda essa volta, Luigi, desculpa, meu. Não é ele na capa. Essa capa, o Dave McKean fala assim que é o mais próximo que ele vai chegar do Jack Kirby, né? Isso daí, eu vejo quase nada de Jack Kirby aqui, meu, assim. Mas eu acho ela maravilhosa, né? As correntes, uma das prateleiras, ela tá tomada por corrente cadeado, e a outra tem uma parte... com placas de circuito, assim, com um negócio assim meio, sei lá, tecnologia obsoleta, assim.
Sempre achei que fosse o John Dee, mas agora tá óbvio que é o Scott Free.
Eu também pensava assim, Érico, né, e é o Scott Free carequinha, porque ele é carequinha, né?
Sim, tá. Quando óbvio, ele... não, tá ainda mais com as correntes, né? Tá,
sim,
tá,
sim. Colocado. Quando ele tava em Apocalipse, a vovó Bondade, né, treinando ele, então ele é carequinha, assim.
Eu entendi isso aqui como se fosse um tipo um sarcófago, né? E tem as correntes enrolando. Aí essa imagem é como se fosse ele no interior desse sarcófago. E parece que ele tá preso dentro de um sarcófago, né? Nessa edição também.
É, não sei, não visualizei. Ele tem um quadriculado estranho, né? Como se fosse uma textura. Mas aí eu acho que é um detalhe artístico do Dave McKean. É lindo, né, cara? Esse cara é fenomenal, cara, né? Assim. É que a gente já elogiou ele num episódio de Capistas, né, do Sete Gaguns, porque eu acho ele um monstro, cara. Sintetiza tudo da edição numa capa dessa, assim.
"24 horas."
Thank you.
o Gaiman costuma brincar dizendo que muitos leitores abandonaram o Sandman depois dessa história, mas depois voltaram quando a revista voltou a ser mais segura. 24 Horas começa com uma narradora que se autodenomina escritora. Você já vê aqui uma camada metaficcional. Ela te apresenta os outros personagens dentro de uma perspectiva de finais felizes, de positividade. Aí vem o John Dee e deturpa tudo, expondo o lado sombrio de todos naquela lanchonete. Fala desse conto de horror para o ouvinte, Mauro.
Esse é talvez a história mais impactante aí desse arco que a gente está conversando hoje. Eu, quando peguei para ler, eu estava lendo todo esse Sandman maratonando, lendo um atrás da outra. A hora que eu cheguei no final dessa história, é igual um murro do estômago. Eu tive que parar, dar uma respirada, fui dar uma andada, tomar um café antes de voltar a ler o quadrinho, porque ela é muito pesada, ela é um conto de terror mesmo, assim. O John Dee tá lá num café, né? Na história anterior acaba ele entrando num café, pedindo 24 horas, pedindo um café e falando que vai esperar o fim do mundo. E ele vai lá, vão entrando pessoas dentro daquele café, pessoas diferentes, um casal, tem a mulher do café, tem o jovem que tá procurando uma vaga de emprego, tem a menina que é lésbica, que tá vindo no final do relacionamento, tem o caminhoneiro que tinha alguma relação ali com a garçonete, no começo ela dá a entender que eles começaram a se relacionar depois que ele ficou viúvo. Essa garçonete sempre dá a perspectiva otimista, né, das pessoas. Ela diz que ela vai escrever, que ela é escritora e que na imaginação dela ela cria final feliz para todos os personagens que ela convive, né? Então você já imagina a merda que deve ser o livro que ela escreve. Aí o John Dee vai ficando igual aquela influência negativa. Essas pessoas que estão ali não conseguem sair do diner. E a cada hora ele vai mexendo com elas de um jeito diferente, despertando primeiro o melhor nelas, fazendo elas imaginarem como é que seria se os sonhos delas fossem realizados. Aí você já vê que eles têm vários sonhos deturpados. Depois ele vai experimentando com elas, cada hora vai fazer do elas passarem por emoções e reações diferentes. Então vai desde a adoração do John Dee como se fosse um deus, agressão, sexo grupal, fazendo eles confessarem o pior que eles fizeram na vida, até uma determinada hora em que ele faz eles agirem igual animais em matilha. Em outra hora, ele devolve a consciência deles para fazerem eles sofrerem por tudo que eles estão passando. Então, quer dizer, é uma tortura contínua em que cada hora ele vai experimentando, ele vai falando como se refere a essas pessoas, como se fossem moscas, e que ele está experimentando, ele está fazendo crueldade, igual aquelas crianças cruéis que cortam as asas da mosca para ver a mosca estrebuchando. Então é muito terrível mesmo, é muito, muito pesada a história. Uma referência que me bateu na hora que eu estava lendo a um filme do Luis Buñuel, cineasta espanhol da escola do surrealismo, um filme chamado O Anjo Exterminador. Algum de vocês viu esse filme?
Eu vi há muito tempo, nem lembro direito.
O Anjo Exterminador é um filme sobre um jantar, um grupo de pessoas, né, ricas, né, dá a entender a alta burguesia lá da Espanha, em que determinado ponto os serviçais são todos compelidos a sair, sem dar alguma explicação, e todos aqueles ricos burgueses ficam presos dentro do salão de festas, a porta está aberta, mas eles não conseguem sair. Então, eles vão conversando, de repente eles voltam para o mesmo diálogo e eles tentam sair e não saem. E o fato deles estarem ali presos, sem saber por quê, sem saber como eles podem sair ou não, vai inspirando o pior neles. Eles vão revelando a verdadeira face daquelas pessoas. Essa história me remeteu na hora esse filme do Buñuel. E tem tudo a ver, porque a escola surrealista, né, do Buñuel no cinema, do Dalí nas artes plásticas, remete ao sonho, né? A escola surrealista, ela tinha o entendimento de que a arte não precisava ficar, não deveria ficar apegada à realidade, mas traduzir sonhos, expressões do nosso subconsciente. O Buñuel trabalhava muito com isso, e isso se encaixa perfeitamente com a obra do Sandman.
Me lembro de Stephen King, esses personagens, essa ambientação, essa coisa bem corriqueira e que acaba degringolando por causa de uma coisa sobrenatural. Mas um King bem mais macabro, né?
É que o King, né, Érico, ele ia mostrar primeiro cada um deles passando um ano de vida antes de chegar, né? Antes de chegar no Diner, né, meu? Ia mostrar a história de cada um detalhada, assim, né, meu? Porque o cara tem a mão pesada pra escrever, meu. Eu acho essa história, cara, assim, o ponto da virada. Eu acho que a partir daí, assim, como falam que algumas pessoas abandonaram essa edição, eu acho que definiu uma boa parte do que é a série. Pra frente até, né, eu digo. Eu acho que a Casa de Bonecas é muito forte, inspirada nessa edição, principalmente. Ele acaba explorando o horror, assim, né, é uma coisa assim, ela tem, claro, ela tem um pouco de gore, né, mas o que eu acho mais assustador, cara, é assim, é a crueza humana. Eu acho pesada algumas partes, não, eu acho todas as partes, né? E é uma coisa também que o Gaiman, ele quis fazer uma hora por edição, que daria as 24 páginas da revista. E ele falou que não conseguiu, né? E ele falou, mas a história ficou tão boa que eu ignorei isso, minha ideia original, né? Ficou desse jeito e tá ótimo. E ela é realmente assim, nossa, cara, ela é impactante, cara.
Tô lendo um trechinho aqui do Annotated, tem a cena da suruba. Página 15 da edição. Tem um comentário no próprio roteiro da edição, que coisas que não aparecem no quadrinho em si. Ele disse, orienta o artista, né, a fazer o máximo possível uma suruba, mas que passe na DC. Então é tudo meio recortado, meio por baixo, e diz até que no roteiro tem uma frase, por favor, na minha boca não.
Uhum.
Que foi cortado, que não deixaram.
Não tem nada, só mostra uns pés e umas mãos pra
isso,
cima, né, no quadrinho.
Mas tem uns aqui.
Né? Ah, isso. E
mas essa frase aqui na minha boca não.
Cara, e é muito, muito sinistro, né, que é o John Dee assistindo Família Addams, né, com aquela musiquinha, né, 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 né. E ele só olha com a carinha meio de malandro e fala, nice. Cara, é muito sinistro. Essa história toda, ela é muito horrível. É o que eu falei, cara. Você lê isso, você tem que parar e dar uma respirada antes de seguir com o resto.
Tem aqui no comentário que tem no roteiro, né? O Dr. Dee está com as mãos em cima do colo, por baixo do casaco. Espero que ele não esteja mexendo as mãos. Mas provavelmente não está, já que eu suspeito que os seus órgãos generativos encolheram e atrofiaram junto com o resto da carne, das glândulas e tudo mais. Mas ele tá curtindo, caramba, assim mesmo.
Cara, você imagina que ele tá nu, né? Ele só tá. Só
tem tá o sobretudo, casar, igual aquele tarado americano, né? Que abre o sobretudo.
Uhum. Pois é, imagina que tem uma cena que ele tá na cacunda, né, de outro personagem lá, né? Nu.
Cara, ele tá escrito ainda God, né? Em sangue no peito. Isso. Dele. Puta, é muito, muito sinistra essa história.
Cara, e não baixasse todo esse horror e ironia que o John Dee submete essas pessoas, tem um momento de euforia em que a garçonete Betty, Judy e Kate estão abraçadas e cantando uma música bem otimista, que destoa pra caramba, né, dessa ocasião, que é a Spread Little Happiness, né, ou Espalhe um Pouco de Felicidade, uma canção de 1929, bem conhecida na Inglaterra e foi regravada pelo Sting. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Tem, hein, Reginaldo? Fala aí pra gente aí a revelação da necrófila, né?
Então, cara, é dúbio, né, isso daí? Porque a última imagem que você vê antes do Morpheus chegar é aquela cena onde tá todo mundo morto. Você identifica cada um dos personagens que você passou a história inteira sofrendo com eles, assim, né? E você vê que eles estão todos mortos, exceto a esposa, né, lá daquele casal. Chega uma hora onde, por influência do Ruby, ela confessa que ela entrou num velório e transou com um cadáver, né? E que ela gostou e ela até pedia pro marido dela, que é um... O marido dela é um babacão, ficar imóvel assim enquanto eles transavam para ela lembrar daquele episódio que ela transou com o morto. E na última cena você vê todo mundo morto e ela em cima do marido, como se ela tivesse morrido transando com ele, né? Mas existe um comentário por aí. Você vê que ela é a única que tá viva e ela continua transando com ele morto. Pra mim, quando eu li, eu comentei com o Luigi, né? Que me deixou ainda mais... deixou essa história ainda mais creepy, né? Ela é mais estranha ainda, cara, assim. Eu acho ela uma burdoada, assim. Eu acho ela pesada, cara.
É engraçado que depois de todo o horror que ele faz, né, tá todo mundo morto lá pela hora 22 e na hora 23 aparece uma mosca voando e ele pega e ele, o Dee, pega a mosca e engole ela. Então, tipo, acabei de torturar todo mundo que eu tinha que torturar. E aí ele senta pela hora 24 esperando o Morpheus chegar.
E tem uma personagem aqui, né, que ele faz uma menção a outra que vai aparecer mais na frente, né, que é a Jude, né, que ela fala da sua namorada, e essa namorada é a Foxglove, né, a dona, né, ela vai aparecer com mais relevância em Morte, né, o grande momento da vida.
Ô Luigi, e ela tá ligando pra Rose, que é a protagonista do próximo arco, sim, da Casa de Bonecas. Ela era amiga da dona, né, primeiro aparece a amiga no próximo arco, e lá na frente, a Foxglove, que eu não lembro quem que é. É a loirinha ou é a gordinha das duas?
É a loirinha.
Ah, é a loirinha? É a loirinha, é. Ah, tá. Não lembrava qual das duas que era, né?
E, assim, aproveitando que a gente tá nesse arco, vocês viram aquele fanfilme que foi o Reginaldo que indicou. Mas ele tá no YouTube, eu vou colocar no post desse podcast. Dá a perfeita percepção que, pô, o Sandman daria uma série HBO sensacional, cara.
Cara, um dia vai rolar essa série.
Eu vi o curta, ele é muito bem feito. Ele traduz muito bem, né? Tudo bem que é ipsis literis, né? Ele aproveita até os enquadramentos do quadrinho, mas é muito bem feitinho, né? Ele passa todo o impacto. Inclusive, né, eu li que o Gaiman assistiu esse curta e aprovou, gostou dele, né? Então você vê que a coisa se agradou até o autor, é porque ficou bem feito mesmo.
Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, a opinião de vocês. Vocês acham que o Morpheus, ele teria que ser, assim, numa série, num audiovisual, ele teria que ser aquele branco pancake, assim, meu? Ou teria que ser uma coisa mais discreta, cara?
Cara, eu acho que ele seria, a aparência dele seria de acordo com o episódio, como a própria série é, né? Acho que ele, nesse próprio episódio, tem uma passagem que eu acho muito boa, que lembra até aquele clipe do The Evolution, né, do Pearl Jam, em desenho animado, né? Muito foda essa passagem, que ele vai pulando de uma cabeça pra outra, né? De sonho em sonho, com o Elmo. Até o Superman também, né? Dormindo. Eu acho foda. Até ele aparecer na visão live action que a gente vê, né? No finalzinho, que é exatamente o final desse, do 24 horas.
Mas ele seria aquele brancão, assim? Branco maquiagem ou um cara pálido? É isso que eu tô perguntando.
Eu faria com um cara pálido, não faria com tanta... parecendo uma máscara, que nem essa curta. Faria um cara pálido e usaria algum efeito nos olhos dele pra ficar um negócio mais sobrenatural.
Do jeito que esse cara aparece, lembra muito o Michael Myers, né?
Totalmente.
Ah, ele é bem fiel aos quadrinhos, né, a figura, mas eu não sei se seria assim, porque durante a história, você vê que o Morpheus, ele se passa por um humano. Não sei se é magia, né, se é algum encantamento que a pessoa não perceba ele desse jeito, ou se ele é só um cara pálido, assim, né, alto, cabelo preto e pálido, né, muito pálido, mas pálido. Não é o branco pancake aí que aparece, né, sei, pasta d'água, assim, né? Não sei.
Eu tenho a mesma impressão que você, Regi. Ele é tipo aqueles góticos final dos anos 80. Por isso que ele passa razoavelmente despercebido, né? Eu entendo pro curto eles terem usado lá a máscara tipo Mike Myers, mas eu acho que numa série, pra funcionar, eu faria um cara mais branco, gótico, e usaria alguma coisa diferencial nos olhos dele, porque isso é muito tratado na série. Usaria, sei lá, algum efeito especial pra fazer aquele olho preto com a pupila branca.
Cara, eu acho que o Morpheus, na minha opinião, na minha cabeça, tá entre o Adrian Brody, né, muito famoso como pianista, né, ganhou até Oscar, e o Tom Hiddleston, né, que a gente comentou no podcast do Drácula, que é o Amantes Eternos. Eu acho que o Morpheus tá entre esses dois atores. Eu, particularmente, eu preferi o Adrian Brody. Eu acho que o Morpheus é feião, sabe? Eu acho que tem pinta de galã, não, sabe? Eu acho que o Tom Hiddleston tá muito marcado pelo Loki.
Tomou muito fora, né, meu? Tem que ser feião. Outro chulé, bafo, né, meu? É. Tomou muito fora, né?
É.
Tomou muito toco, né, meu? Assim.
Sabe, eu sempre achei esse nome horrível. É tão comum. Ainda mais pra alguém que tem tanta coisa pela frente. Sabe, um destino. Oh, destino. Gostei. Doutor Destino. O que acha?
Saideira do capítulo. E essas mãos? Meio que uma chapa de raio-x, Reginaldo. O que é que você acha aí dessa capa?
Impactante, mas um pouquinho menos que as outras, assim, né? Não acho ela tão forte quanto as outras. Ela é sinistra, ela é sombria, né? Ela tem um olho no meio, né? Ela tem o olho do John Dee no meio. E do lado ela tem até algumas reproduções que vão aparecer ainda pela série. O Gaiman comenta que a imagem favorita dele é essa xícara que tem os olhos e a boca na xícara, assim, né? Eu acho legal. Não, da série toda que apareceu agora não é minha favorita, mas ela é bonita, claro, ela é bonita. Ela remete ao... as personagens que estão no Dee, aquela caveira é o John Dee, né, assim, é muito legal, né, cara, o cara berrando lá em cima.
É de filme de terror, né, a imagem central, parece um típico cartaz de filme de terror.
Sim, é quase não dá pra ver o olho, assim, né.
Quem sabe até de um livro de terror, né, por isso até me lembra mais Stephen King, de novo.
Som e Fúria.
Som e Fúria é o capítulo mais super-heróico da série. Tem uma pegada que nunca mais se repetirá na série, com o mais próximo do que seria uma batalha campal entre um super-herói e um vilão, né? Eu acho que também foi o Gaiman tirando o pé do acelerador depois da tempestade de merda da sexta edição. E tem outro desfecho com outra quebra de expectativa, porque quando o Ruby se quebra e o Morfeu volta a ser íntegro, né, ele praticamente não dá nenhum castigo ao Dee, né? E ele na edição número 1, por muito menos, se a gente colocar valores altruístas aqui, amaldiçoou o Alex Burtis, né, com Eterno Despertar. E outra vez que a gente vê o quão deslocado é o senso de justiça, do senso comum, é quando ele não entende que deveria ter compaixão pela Rachel, né, na terceira edição, que o Mauro falou ainda agora. Só é lembrar disso pelo Constantine, né? O que você acha desse senso de justiça de Morfeu, Mauro?
Cara, eu acho legal porque mostra... algum senso de compaixão, né, do Morpheus. O Morpheus, como eu falei já antes, e como a gente vai vendo mais aí pro final da série, ele não é um personagem completamente bom, né? Ele tá mais pra uma representação de um deus mesmo, da mitologia, com ego exacerbado, com certo egoísmo, com um distanciamento do ser humano. E nesse momento... para ele era completamente indiferente destruir o John Dee. Mas naquele ponto, tendo passado por tudo, tendo saído, né, concluído um ciclo pós o aprisionamento dele, recuperando todo o poder dele, ele resolve, vamos dizer assim, ser magnânimo. Né? Melhor do que dizer que ele teve compaixão. Ele resolveu ser magnânimo e dar uma noite de sono tranquila pro John Dee, que não dormia desde que tinha tido a posse do Ruby, e a todas as pessoas, né, do mundo, né, realmente assim, devolvendo o sono para as pessoas que eles não tinham com aquela qualidade desde que o Morpheus tinha sido aprisionado. Então é muito mais uma característica dada aos deuses, né, que... dizem que os deuses tinham compaixão dos homens, ou eram magnânimos com os homens, e que é atribuído ao Morpheus nesse momento, para evitar que ele faça uma vingança pura e simples.
É só importante, assim, sei lá, né, assim, que não é o foco da série, né, a luta, o combate. No momento que o John Dee, ele entra no sonhar, ele já perdeu, né, meu, porque... mais pra frente até, o Gaiman explica melhor, mas no sonhar o Morpheus é pleno, assim, ele é o sonhar, né, então ele é absoluto dentro do reino dele. Legal, eu acho legal toda a condução, né, dos combates, para ele reaver as ferramentas dele, depois esse confronto com o John Dee, ele é assim, se você parar pra pensar, ele é até um pouquinho anticlimático em relação à condução da série, cara, mas... não me afeta em nada, cara, porque realmente o que importa é você olhar o todo da história, cara.
Eu acho que tem até seus méritos, sabe? A cena lá que o John Dee, né, destrói o Ruby, né, pra destruir o Morpheus, e tem aquela página inteira em branco e só o John Dee pequenininho, né? E aí ele começa, ah, eu consegui, eu venci e tal. E de repente, na outra página, mostra numa perspectiva maior, tá tudo branco porque ele tá na palma da mão do Morpheus, né? E aí ele foi reduzido à verdadeira insignificância dele. É bacana, né? É uma construção visual muito legal.
É que essa edição tem que ser o ponto alto, né? Tem que ser o clímax desse arco. Então, se a próxima edição aqui é um epílogo, né? Aliás, no original era até a parte do segundo arco. É, e como vocês já comentaram, é uma batalha campal que acaba não tendo a ver com o resto da série. Mas ele tinha que acabar essa história de algum jeito. Primeiro arco de algum jeito.
Chama-se Doutor Destino agora. Ele entrou no sonho dela e a fez ficar assim.
Por que ela não acorda?
É um estado ilusório. Ele vem atrás de nós também.
E na saideira do capítulo, Reginaldo, são meus óculos ou a capa do Sandman número 1 tá por trás de uma porta de lençol aqui, cara?
É exatamente isso, mas não é um lençol, é uma musseline áspera, como se fosse uma estopa, né? E atrás dela tem um xerox da primeira capa, né? Que é coisa de gênio mesmo, de artista mesmo, assim, né, cara? Ela é simbólica, assim, né, pro fechamento do arco. Acho legal demais, cara, né? Essas mãos, assim, nas prateleiras. Bonita demais, cara. Muito bonita mesmo. E realmente, assim, é difícil. Tem gente que nunca viu essa figura do Sandman no segundo plano. Mas a hora que você vê, você também não deixa de ver mais, né? É muito engraçado, cara.
O som de suas asas.
Suas asas é um benchmark, né, para Sandman. Os capítulos anteriores tinham um toque de humor e sagacidade, mas aqui o Gaiman estabelece um tom mais grave e melancólico. Será mais frequente nos números subsequentes. Érico, apresenta a personagem Morte para o ouvinte e de onde ou de quem foi inspirado e o comportamento dela. Se ela chama as atenções para si, pode-se dizer que ela eclipsa o protagonista?
Eu acho que ela, de certo modo, ela ficou mais famosa que protagonista se a gente contar o número de tatuagens.
E de cosplays também. De
cosplays, feiras, né? Agora, você tem que pensar o que passou pela cabeça do game, né? Porque tem uma personagem chamada Morte, hein? Mas a Morte vai ser a personagem mais legal do meu quadrinho. E o que é legal pra ele, né? Uma menina daquelas, parece a mais interessante, assim, da festa, porque ela não é nem espalhafatosa e também não é toda fechada. Ela tem um visual legal pra época, né? Eu acho que isso que atraiu, acho que ele construiu muito bem ela, né? Com os diálogos, essa caracterização visual com o Anki. Acabou, sim, acho que eclipsando ele. E tem a função que ela tem nessa história aqui de dizer, olha, para de mimimi, né, e segue aí, porque tá tudo bom, tudo bem, você passou quase 100 anos aí preso, mas bola pra frente, né. A atração pela morte é uma coisa que eu não sei se o Gaiman esperava, mas ele criou um personagem que é muito, muito atraente. Não no sentido somente de bonita, né? Mas atraente na personalidade, atraente como uma personagem muito bem construída e que você tem vontade de ver histórias com ela. Você sente também isso?
Sinto, cara. E uma coisa que eu acho fascinante nesse capítulo é que quando o Morfeu sai com ela, né? Quando ela sabe, não tem tempo pra isso e tal, e vai continuar com as responsabilidades dela, né? O quanto as sequências são pesadas, mas uma sutileza do game, né? Como aquela do bebezinho, né? Que ela leva, caramba. E você falou do Morfeu, cara, eu tenho a impressão que o Morfeu tá sofrendo uma espécie de estresse pós-traumático, né? Parece que só cai a ficha dele, quando ele recupera tudo, né? Até o momento ele não tinha parado para pensar o que tinha acontecido com ele. Parece até uma vítima de sequestro, né? Sei lá, algo mais humano que isso, né? De certa forma, esse cativeiro deixou ele mais humano, né?
Cara, eu já sou mais do que o Eric colocou aí. Ele me pareceu mais aqueles cara emo, né? Fica ali com os passarinhos, choramingando. Ela fala, porra, cara, você tem uma função pra fazer, eu tenho uma função pra fazer, todos nós temos problemas, temos dificuldade, olha essas pessoas que eu tô levando embora.
Larga a mão de ficar choramingando, deixa de mimimi e faz o seu trabalho. Volta pro que interessa, que esse seu chororô de ficar dando pãozinho pra passarinho não vai te levar a lugar nenhum. E é uma coisa bacana da morte, né? Do jeito que ele fez a morte, ela é realmente um personagem fascinante, porque ela é muito bem resolvida. É autoconfiante, ela é serena, ela sabe lidar com as pessoas, com o velhinho que tá morrendo lá no sofá, com o bebê, com a mulher que morreu no meio do stand-up. Então, assim, ela sabe lidar com gente, ela sabe fazer o ofício dela, que é pesado, né, que é levar as pessoas embora, e que muita gente odeia ela, outros recebem ela de braços abertos, ela deixa muito bem a entender isso nessa história, e ela sabe lidar com todos, cada um ao seu jeito, tudo com muito tato. Então, isso é que torna ela uma personagem tão fascinante, né? Ela é aquela coisa acolhedora, independente da situação e da carga, né? Ela é um contraposto àquela figura do Green Reaper, né? Daquela caveira com a foice, né? Então, é uma baita sacada do Gaiman, né? E eu adoro o negócio do comecinho da história, que eles estão no parque, o moleque começa a chavecar ela, e ela fala, claro, a gente vai se ver em breve. Ela some, e no final da história ela volta para buscar ele a hora que ele é atropelado. E ele ainda não sacou que morreu, ele continua chavecando ela. Ela fala, olha, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai levar ele para mostrar que ele morreu. Então, pô, muito bacana, puta personagem.
Uma coisa, tu perguntou antes também, né, Ludwig, sobre as origens da personagem, e a gente tá conversando antes sobre o quanto o Gaiman deixava o colaborador realmente colaborar. Eu acho daqui uma referência que o Gaiman sugeriu que ela parecesse a Nico, a cantora do Velvet Underground. Ela era do Velvet Underground, é Nico?
Velvet Underground é o Lou Reed, não?
Não, mas tinha...
A Nico também. É Lou Reed e o Velvet Underground que tinha a Nico.
Isso, a Nico cantava umas músicas, né?
Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
Queria que fosse baseado na Nico, daí o Dringenberg mandou o desenho de uma garçonete que ele conhecia, a Cinnamon Hadley. E o Gaiman topou, não, é essa, tá legal, é isso que eu quero mesmo. E ficou, inclusive essa Cinnamon Hadley depois ficou um pouco famosa, né, por ter sido sua inspiração, ficou divulgado que ela foi a inspiração, e ela faleceu no ano passado, em janeiro do ano passado. Tô vendo justamente uma matéria sobre essa, a morte dela.
Cara, eu tô vendo as fotos dela aqui. Eu acho que ela é mais um Winona Ryder, né?
Eu acho ela mais parecida com a Patti Smith. Mas a referência que eles falam é realmente a Nico e essa garçonete, que é um lugar onde o Gaiman levava parceiros aí que ele tá trabalhando em cinema, comer panqueca, né, meu, assim, então a referência que eles usaram foram essas duas, assim.
Na verdade foi o Dringenberg, né, que propôs o desenho e o Gaiman que depois foi conhecer ela, né, eu acho que por acaso ele e o Maquin encontraram ela na casa de panqueca.
Isso mesmo, assim. É, mas que depois ele conta outras histórias também dessa casa de panqueca, né? Parece que não foi uma vez só. Ele ia regularmente lá, né? Uhum. Não sei se foi o Dringenberg que apresentou o lugar pra ele, não sei. Ó, vem ver de onde eu tirei a morte. Olha ela ali, ó, vai servir uma panqueca pra ele. O que eu acho muito, muito legal, cara, é que assim, o sonho, ele tinha que ter uma leveza, cara, sabe? Porque é sonho, porque é isso. E ele é super pesado, ele é super denso, ele é super dramático. E a morte, ao contrário, ela tem uma leveza, mesmo que ela esteja abordando, assim, todas as mortes que tem lá, em maior e menor grau, elas são pesadas. Mas ela tem uma leveza, uma naturalidade. Ela leva as coisas na boa, assim, ela não é sinistra. Ela não é nada sinistra, né, cara?
Ela é viva.
Exatamente, cara. Então, assim, isso é encantador, cara. Isso é um achado, assim, um achado, cara. Assim, embora não seja do meu gosto pessoal, eu prefiro realmente, eu gosto mais do Morpheus, assim, né? Da estrutura que ele monta, até da melancolia dele. Eu gosto muito mais, mas eu reconheço a morte como um achado. Ela não tem outro nome, ela é morte mesmo, ela não tem firula, ela se veste normal, ela é normal, ela bate papo normal. Acho que se o cara que tava jogando bola, se ele continuasse lá, ele ganhava no xaveco, assim, não tem problema nenhum, né, assim, e o Morpheus é aquilo lá, né, cara, ele tá dando areia do sonhar pras pombas, imagina essas pombas como ficaram loucas depois disso, né, meu? Né? Devem estar cagando por Londres inteiro, assim, igual uma metralhadora, né, meu? Uma blitzkrieg de merda de pomba, né, aditivada na areia, né, que assim, então assim, é muito, eu gosto desses dois contrapontos, eu gosto da série da morte também, não é que eu não gosto, mas minha preferência, até por essa estrutura criada, né, que o Morpheus, ele é isso, ele é melancolia, ele cria caso pra ele mesmo, cria regra pra ele mesmo. Pera lá, cara, você é o regente do sonhar, você tá dando areia pras pombas, cara, que é isso, né, meu? E a história é linda, cara, ela é bonita demais, tem horas que você vê só a sombra da asa, né, uma coisa linda, cara, lindo mesmo, assim. Uma caracterização da morte que eu nunca tinha visto, nem parecido, assim, eu acho bonito, assim, acho bonito demais, cara.
Me corrigindo, ela morreu esse ano, a inspiração, a Cinnamon Hadley, no início desse ano.
Ainda tenho dificuldade pra aceitar.
Você sabe o que vai acontecer.
Não consigo aceitar.
É assim, é a lei. Quando você fechar os olhos, vai ter 1 milhão de homens que vão morrer no mesmo segundo que você.
Mas eu não estaria aqui. Eu vou desaparecer pra sempre. Se ao menos eu tivesse aprendido alguma coisa. Me sinto tão indefeso quanto no dia do meu nascimento. Não consegui achar uma razão. É isso que eu preciso procurar.
Reginaldo, fazendo uma retrospectiva até aqui, o nome do arco faz justiça aos movimentos da música erudita. Explica aí o título, Prelúdios e Noturnos.
O prelúdio é assim, é igual a gente conversou aquela vez de Sandman Overture, né? O termo overture, ele não é a mesma coisa que prelúdio. Embora ele fale de Sandman prelúdio, existe a palavra overture, inclusive aqui no Brasil, né? Ela vem do francês e ela significa é uma peça pequenininha antes da peça. O prelúdio, não. O prelúdio já é a peça, mas é o começo. E noturno é um tipo, é uma variação de ópera, né? Mais sombria, mais sinistra, assim, que não tem tanto aqueles formatos alegreto, né? Ela é mais sombria, mais soturna. Que sim, combina demais com a série. Claro que combina, né? É a cara da série. E eu acho esse começo, assim, bem legal. Mesmo ele tendo problemas da troca de artista, da série mesmo sofrer um certo ajuste, aos poucos ela vai, mesmo que ela referencie alguma coisa do universo DC, ela vai se afastando, ela vai só tangenciando alguma coisa, assim, ela não é tão calcada no universo DC. Assim, a 8ª edição, pra mim, ela já tá já pronta, ela é a cara da série. A partir da 6ª, né, eu acho que a 6ª teve uma virada, a 7ª ele conclui, aí a 8ª ele já tá já confortável.
Eu acho, até complementando o que ele estava falando, a edição 8, eu acho que ela conseguiu pegar muitos leitores, eu acho que foi muito, gerou muito boca a boca, justamente por causa da morte, e pelo teor da edição mesmo, eu acho que ela foi tipo a edição que lançou o Sandman, uma das edições que lançou o Sandman para o grande público. Quando lançaram a primeira coletânea de Sandman, não foi essa, né? Não foi pelo Desnoturnos, a primeira coletânea foi de Casos de Bonecas, e lembra que na época pouquíssimas séries tinham coletânea, Sandman foi uma das primeiras, e essa coletânea que saiu de Casa das Bonecas, ela incluía essa história da morte, começava com a história da morte, porque era a história mais comentada, a edição mais falada, né, da série até então. E só depois que se reuniu, fizeram esses 10 volumes e colocou a história da morte como final ou epílogo do Prelúdios Noturnos. Inclusive esse termo Prelúdios Noturnos surgiu bem depois, o Gaiman nem usou durante a criação da original da série, e até ele chamava esse primeiro arco de Sono dos Justos, e só mais tarde que se criou esse TP, Prelúdios Noturnos.
E tem outra coisa, né, Érico? Essa questão aí do sucesso também, ele reverberou também como essa história da morte acabou atraindo leitoras, né? Leitoras de quadrinhos mulheres, né?
Uhum.
E assim, era uma coisa que o Gaiman costumava escutar muito dos lojistas, né? Essa, olha, você colocou mulher na minha loja, né? Eu passei a vender a gibi pra mulheres também, por sua causa, né?
Pensem que morte em inglês não tem gênero, né? A gente fala a morte aqui em português, mas em outros idiomas varia, né? Inclusive a morte é masculina ou feminina. Pra gente é feminino, mas pro inglês não tem gênero, e o fato de ele colocar a morte como uma mulher já é interessante por si só. Pra gente parece óbvio que a gente fala a morte, mas pra quem tá acostumado a imagens da morte como, sei lá, um esqueleto com uma foice, ou a morte lá do sétimo selo, ou o que for, é bem curioso você ter uma morte que é uma mulher. Tem que pensar isso na época, né? A gente agora tá acostumado com essa imagem aqui da morte, mas pra época é um pouco impactante você colocar um personagem feminino como Death.
E eu queria muito ouvir essa, porque a gente sabe que o público leitor de Sandman sempre tá se renovando, mas eu particularmente nunca conheci alguém que nunca tenha lido Sandman. E o Mauro aqui é um leitor novo, né? Mauro, diz pra gente, como você enxergava Sandman antes e depois dessa sua primeira leitura? 30 anos depois do lançamento da série, você teve alguma dificuldade em relação às histórias em quadrinhos contemporâneas? Isso quer dizer, Sandman tá datado? Fala dessa experiência pra gente.
Não, de jeito nenhum. Como eu falei no começo do programa, né, meu histórico com quadrinhos sempre foi o quadrinho de super-herói, que eu leio desde moleque, e até por restrições orçamentárias, eu sempre lia o que eu conseguia comprar, que eram os quadrinhos de X-Men. Quando sobrava alguma coisinha, eu me arriscava para um Thor, para um Homem de Ferro, para um Capitão América, o Batman sempre estava também lá nas minhas compras. E aí, com o passar do tempo, fui refinando, fui lendo coisas melhores, né, tendo condição de comprar coisas melhores. Mas o Sandman, como sempre teve o hype em cima, e serem bastantes edições, e eu falei, eu vou esperar um momento próprio da minha vida para pegar e ler inteiro de uma vez. Não vou comprar para ficar acumulando, eu mal tô dando conta de ler as coisas que eu compro, não vou comprar Sandman para deixar lá no armário. Então fui adiando, eu falei, quando tiver um momento propício, eu vou comprar e vou ler de uma vez. E até que um dia, conversando com você e com o Reginaldo, eu confessei esse pecado inominável de que eu nunca tinha lido Sandman. Vocês me botaram uma pilha e falaram, cara, é o seu perfil, você vai gostar, não sei o quê. E aí eu resolvi deixar que a minha pilha já estava acumulada de lado, comprar esses volumes aí numa promoção esperta aí que apareceu da Amazon. Não se esqueçam aí do link dos escapistas. E peguei para ler, foi que nem eu disse. A partir da terceira história, da do Constantino, eu já não conseguia largar. Então, li esse primeiro volume aí praticamente em pouquíssimos dias. Gostei muito mesmo da história. É um negócio que para mim não ficou datado, talvez porque eu já tenha referências, né, de quadrinhos, de outras leituras da época, talvez porque eu seja da década de 80, né, passei minha infância na década de 80, mas para mim não pesou o passar do tempo, não. Continuou completamente atual, uma leitura fluida, uma coisa interessante. Agradeço a você e ao Regi terem me botado a pilha para eu finalmente começar a ler Sandman.
E essa é a saideira mesmo, né? Essa capa tem um espírito de quase todos, né? Quer dizer, é a revista do Morpheus, mas quase nunca ele aparece nas capas.
Essa capa só tem uma história engraçada, que é assim, o Gaiman não falou pro Dave McKean que o nome da história ia ser O Som de Suas Asas, né? Ele só falou que ia abordar a morte, e aí ele falou, ah, vou avisar o Dave McKean que eu vou abordar a morte com asas, né? E aí o Dave McKean mandou para ele a capa da morte já com asas, né? Aquelas coisas assim, igual a sincronicidade que a gente tava falando do Constantine, né? Que sem eles falarem do assunto, os dois pensaram na morte com asas, né? E se você olha a capa, é a figura da morte, né? E ela tem uma asa, né? Ela tem uma asinha branca atrás, assim. Bem legal, cara, assim, né? E ainda assim, é como se fosse mesmo um epílogo do Prelúdios e Noturno, que ainda tem aquelas prateleiras laterais, só que agora elas estão coberto de era, assim, né? Que é, pô, é muito bonito, cara.
Isso também representa muito, né, dessa visão dele de morte. Porque você associando com morte, era muito fácil ele ter colocado na prateleira coisas escabrosas, né? Uma caveira, uma parte de corpo, alguma coisa de decomposição, mas não, né? Ele encheu de planta, que é vida, né? Ele meio que dá uma ideia do ciclo, da integração da morte com a natureza como algo normal, né? Como algo natural e não como algo sinistro. Então a capa também acaba passando essa ideia da morte que a historinha reflete.
Ah, olhem só, Neil Gaiman tweetou sobre a minha loja.
O que ele disse?
Ah, na próxima vez que estiver em Pasadena, dê uma passada no Centro HQ. Energia ótima, clima aconchegante e o dono sabe o que está falando. Isso é incrível!
Bom, não é nenhum Sandman, mas eu acho que não se pode esperar que tudo que ele escreva seja uma obra de arte.
Quando ele foi na sua loja?
Eu não faço ideia, eu me lembraria disso, né? É claro que o Vibranium é o metal mais poderoso dos quadrinhos.
2 anos atrás.
Vocês sabiam que o martelo do Thor é bem poderoso e nos quadrinhos ele é feito de Uru encantado?
Eu acho que o encantamento que é poderoso, não o Uru, mas... É, obrigado por brincar.
Eu não acredito que o Neil Gaiman foi na sua loja, a gente nem estava lá.
Então é isso, senhores. Esse é o fim do primeiro Sandman anotado. Logo mais voltaremos com o segundo episódio dessa série especial dos Escapistas. Esse podcast tem periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed e, por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá sua estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast e mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu quadrinho através de nossos links e banners no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui, o Érico, e já deixo aqui convite para o próximo. Queria que você fizesse o seu jabá e desejar toda a felicidade do mundo na chegada do seu filho, que está prestes a nascer, mas que quando esse podcast for ao ar, já estará entre nós.
Eu que agradeço o convite, espero que eu possa participar dos outros também. Não sei se eu vou estar com muito contato com o Morpheus, digamos, nas próximas semanas, mas no momento tenho que registrar que são 1:04 da manhã e eu vou procurar ali a areinha agora.
E os escapistas de sempre, Mauro.
Valeu, bons sonhos a todos.
Reginaldo.
Opa, valeu aí.
Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas. Música.